Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso Mentes em Pauta, o seu, o nosso podcast. E nós estamos com ele aqui hoje, com o Antônio Vicente da Silva Júnior, mais conhecido como Pastor Antônio Júnior. Ele é escritor, publicou 4 livros, que são eles: Momentos com Deus, Vida e Oração, Minutos de Paz, Para o Ímpar. Ele que tem mais de 2 milhões e 400 mil seguidores no Instagram. Ele também tem mais de 6 milhões de seguidores no Facebook e tem mais de 8 milhões e 800 mil seguidores no YouTube, e é o maior canal cristão do Brasil e do mundo, e também é formado em publicidade e propaganda. Muito prazer em ter aqui conosco. É um prazer.
Obrigado.
Inenarrável.
Oh, que isso, que bom. Fiquei feliz aí pelo convite de vocês. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom.
Vai ser vitória. Nós vamos chegar lá ainda, hein? Quem vê os tombos que a gente leva.
A gente está começando um projeto. É um projeto novo, sabe? Uhum. Pastor? E a gente tem o ideal desse projeto é passar para as pessoas histórias de vida, lógico, mas histórias de vida sempre positivas, que chegam com um sucesso, para a gente nunca desistir, para a gente fazer o bem, para a gente fazer o que é certo, né? E aí sim, a gente levar a mensagem otimista para as pessoas. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Nós somos amigos de... Eu não, assim, amigo de infância não, mas eu conheço a Ivelisse, que é irmã.
A gente conhece há muitos anos.
Então a gente já se conhece há algum tempo. Então para mim é um orgulho ser um paraisense e ter um paraisense igual a você se destacando aí no Brasil todo. Prazer ter você aqui. Tá bom?
Sim, obrigado. Pastor, eu quero iniciar porque o Clésio, ele foi pontuando o que você faz e finalizou com publicidade e propaganda. Ser publicitário contribuiu de alguma forma para hoje você ter o maior canal cristão do Brasil, do mundo, ter tantos acessos assim?
Eu acredito que sim, porque eu sempre busco trazer a mensagem de Deus, que para muitos é uma coisa chata, ou a pessoa simplesmente não entende da Bíblia. Eu sempre procuro trazer de uma forma muito atrativa. E como eu conheço os dois lados, né? Eu não era evangélico, não era cristão, eu me converti com 18 anos. Então, eu tinha essa visão, né? Eu tinha muito preconceito. Então, hoje eu entendo melhor assim, como as pessoas veem, né? A palavra de Deus. Então, eu uso sim o que eu aprendi, né? Como publicitário, mas, lógico, sem prometer uma coisa que eu não cumpro, sem querer só trazer a pessoa para assistir meu vídeo e eu não entregar o conteúdo, aquilo que eu acredito, sabe? Uhum. Então eu busco sim trazer a verdade, a palavra de Deus, de uma forma atrativa.
Pelos números, a gente, é lógico que você tem números muito grandes, né? No engajamento e tudo mais.
Eu tava olhando aqui agora, já passa de 1 bilhão de visualizações no YouTube.
Cara, é um negócio estrondoso. E tendo isso, passando mensagens cristãs, mensagens de Deus, não é nenhum preconceito, mas a pessoa na internet que está no dia a dia não está muito procurando mensagem de Deus pelo que a gente está vendo hoje. E você conseguindo engajar com esse número grande de visualizações, de seguidores,
né?
É um viral. Qualquer coisa que o pastor fazer vai ser viral.
Sim.
Isso mostra que você tem uma competência muito grande de levar a mensagem até a pessoa. Lógico que a Fia falou da publicidade e propaganda. Mas você concorda também que a pessoa se vê nas suas palavras quando ela tem esse engajamento?
Com certeza. Aqui nós falamos do lado teórico,
publicitário,
né? As ferramentas
tudo,
que eu uso, Marte, mas as pessoas gostam porque, primeiro, eu não falo de religião, eu falo da Bíblia, da palavra de Deus. Foi o que aconteceu comigo, que me transformou. Então, só por aí, você já quebra muita barreira, né? Porque as pessoas não têm um preconceito com a Bíblia, com Jesus, elas têm preconceito com isso.
Exato.
Com a religião, cada um tem a sua crença.
Uma doutrina,
então,
né?
Eu não forço ninguém. Se a pessoa quiser vir para os caminhos de Deus, eu vou encaminhar ela. Eu vou mostrar para ela o caminho, o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo muito das minhas próprias experiências. E isso também me faz identificar com a pessoa. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: você pode impressionar as pessoas com seus pontos fortes, mas você se identifica com elas, se conecta com elas através das suas fraquezas. Então eu sempre mostro que eu sou igual a qualquer um.
É isso.
Eu sou melhor que ninguém.
É isso.
E...
assim, para nós aqui, é um prazer enorme estar te recebendo, mas a gente viu aqui a sua simplicidade e humildade em estar aqui com a gente. Você é igual, se for, você é igual nós, mas assim, a gente sente, além disso, a humildade de ter um nivelamento com qualquer pessoa que chegar do seu lado e te procurar, para te abraçar, para te mandar mensagem. Você já recebeu várias mensagens, é lógico, durante toda a sua vida aí. Tem algumas mensagens que te marcam ou te marcou de alguma maneira? Especificamente assim, que você lembra no geral?
Graças a Deus, tem alguma coisa que eu sempre orei e pedi a Deus, assim, que não fosse só palavras, mas que pudesse mudar mesmo a vida das pessoas, né?
Exato.
Então, todo dia eu recebo muito, todo dia muito comentário, muito testemunho, sabe, de transformação. Mas tem alguns, lógico, né, assim, quando eu vejo criança, sabe, buscando a Deus e falando, os pais falando, nossa, meu, através do meu filho, nós agora estamos no caminho de Deus. E ele que incentivou nós a ver suas mensagens, sabe. Eu já recebi uma carta de uma moça da Suíça falando que a família dela inteira, sabe, foi transformada. Às vezes os meus parentes, eles vão nos lugares assim, eles veem alguém, né. Esses dias meu irmão tirou uma foto lá num banco, lá em Franca, uma senhorinha chorando lá, sabe, no canto, e ela tava ouvindo a minha oração.
Olha, nossa, só que...
E aí ele na hora me ligou do lado dela, sabe?
Botou pra falar com ela.
Nossa,
que imagina que ela mágico
pra ela.
Ela
sabe? A gente orou. É.
A resposta de Deus pra ela.
Pois é.
Nossa, ela deve ter ficado muito emocionada.
Nossa, foi maravilhoso.
Você fez uma oração junto com ela?
Orei com ela.
Mudou o dia dela.
Então, exatamente.
Totalmente. Nesse sentido de transformação, e você falou assim, olha, comigo foi assim. E o que eu percebo na maioria das vezes, todas as pessoas que têm uma transformação, que têm um chamado aí de Deus, do Espírito Santo, enfim. Todas as vezes que eu percebo nunca é ela com ela mesma. Sempre tem um canal, às vezes uma pessoa, às vezes um momento que dá o start, né? Que ela pensa, pra você ter visto ou não, como que foi?
O meu testemunho é um pouco longo, sabe? Mas eu tinha um primo meu que a gente fazia muita bagunça aqui para ele, né?
Sim.
A gente saía na noitada, fechava muro.
Mexia
com droga, fazia tudo quanto era coisa errada. E esse primo, pra mim, era mais chegado que o irmão. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira de motorista e eu fui pra encontrar com ele, lá em Carmo do Rio Claro, que é Minas Gerais também. E eu já tinha ouvido falar que esse meu primo fizeram lavagem cerebral nele. Ele estava muito chato, bitolado. Só que eu não entendi o que era. E aí, eu fui pra lá encontrar com ele pra gente sair na noitada, boate, né? E quando eu cheguei lá, eu tive essa surpresa aí. Porque eu cheguei lá e ele tava lendo a Bíblia. E tava ouvindo rock evangélico. Nossa, aquilo pra mim foi o fim. Porque...
totalmente oposto dos
escaretas. E eu achei muito estranho. E eu pensei, realmente, cara, fizeram alguma coisa contra ele. E esses preconceitos, né, que a gente tem. Fizeram uma lavagem cerebral. Mas aí ele falou de forma tão serena. Ele falou, Juninho, Jesus mudou minha vida, cara. Se você permitir, eu vou te falar dele. E eu vou te mostrar que tem nada do que você tá pensando. E ele não quis sair comigo. E eu saí sozinho naquela noite. E fiquei com aquilo na cabeça. E no dia seguinte eu pensei, eu vou analisar a vida dele, pra ver se é verdade mesmo. E aí eu pus ele contra a parede no dia seguinte e perguntei, cara, eu te conheço melhor do que ninguém. Você vai abrir o jogo, você vai me contar o que aconteceu. E ele foi me contando da Bíblia de um jeito muito atraente, porque ele mostrou...
Didático.
Coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu era católico, depois me tornei espírita. Eu nunca tinha ouvido sobre aquilo, sobre pecado, por que Jesus veio ao mundo... como está o homem diante de Deus hoje, né? O pecado causa essa separação, e por isso que o mundo está do jeito que está. Ele foi me falando e eu fui ficando muito tocado, assim, sabe? E eu pensei, eu quero ser que nem ele. E aí passaram-se um mês, e eu todo fim de semana, por mão de Deus, assim, eu acredito, eu acabei tendo que ir para o Carmo, porque meu pai tinha coisas para resolver lá. E lá ele falava de Deus para mim, de novo, toda hora. Só que eu não conseguia mudar. Eu queria ter o estilo de vida que ele tinha. Ele estava esperando uma mulher de Deus e estava com uma vida totalmente diferente. Só que eu não consegui viver aquela vida. E hoje eu sei, porque eu ainda não tinha o Espírito Santo. Se você sem o Espírito Santo, não tem como você caminhar com Deus. E aí, até que no quinto fim de semana, ele veio para São Sebastião do Paraíso e a gente ficou andando junto o dia todo. Eu fui junto com ele até numa loja de artigos evangélicos. E eu pensei, gente, ele mudou mesmo, né? Eu ainda não acreditava, assim, sabe? E a gente saiu à noite, aí nós fomos no Chopane, e aí ele pediu uma coca. Não, aí aqui pra mim eu já toquei no assunto de novo. Não é possível. Realmente, então você mudou,
mudou,
né?
De verdade.
Aí fui dormir na casa dele, porque eu tinha muita curiosidade de saber, né, como que era isso. E nós ficamos ali a noite toda conversando de Deus, da Bíblia, e eu tirando dúvidas que eu tinha e ele respondendo com base na Bíblia. Então ele me ajudou muito, sabe? Sim. E ele falou pra mim: Junis, se você não se arrepender dos seus pecados, infelizmente você não vai ser salvo. Aquilo pra mim, assim, trouxe um tormento, porque eu tinha uma briga dentro de mim. Um lado queria as coisas de Deus, outro lado queria as coisas do mundo, viver minha vida. Eu tava com 18 anos, né? E as pessoas falam assim que a pessoa, ela se entrega pra Jesus quando tá na pior fase, mas pra mim era melhor, sabe? Então eu tinha esse conflito. E ele falava pra mim: ó, não vai na igreja por enquanto, porque se você for, você vai frustrar, cara. Tem muita gente lá que não quer saber de Deus.
Vai por aí.
É, vai primeiramente, assim, já tendo certeza do que você quer, pra você não vacilar. E ele falou: deixa eu ir te explicando a Bíblia, quando você vê que for a hora, você vai. Só que eu não aguentei, cara. Eu tava tão curioso, assim, pra ver como é que era essa vida, né? Será que mais pessoas eram que nem o meu primo, né? E aí nós fomos na segunda presbiteriana, no Cristo Rei. Chamei um primo meu pra ir. Cheguei lá na porta da igreja, aquele povo orando, cara. Me deu um medo. Eu pensei, esse povo vai pôr a mão na minha cabeça.
O que eu tô fazendo aqui? É.
E eu falei com a minha mãe aqui na casa de uns amigos. Só sei que nós vazamos, né? Fomos embora. Isso era quarta-feira. E aí nós ligamos pro pastor. O pastor falou: ó, vem no domingo então, que vocês vão gostar. Tem louvor, tem muito jovem. E eu não aguentei, eu pensei, eu tenho que ir nesse domingo. E aí eu chamei um amigo meu, eu tinha uma banda de rock, né? A banda não tava dando certo. Eu chamei o baixista. E no meio do caminho a gente tava com aqueles propósitos tudo errado, né? Vamos chegar lá, vamos ver se a gente acha algumas menininhas.
Assim, mano, tá de lá, depois a gente pega ela, depois do outro.
os interesses.
Os interesses, cara. E aí nós fomos, cara. E na hora que nós chegamos lá, esse amigo meu, o baixista, já mirou numa moça lá. Hoje ele tá casado com ela.
Você tá brincando? Sério? Que legal, cara.
E então já era, Deus já tava encaminhando a gente, sabe? Só que eu continuei na igreja. E eu ainda não tinha mudado de vida, eu só gostava. E eu ainda tinha comigo assim: ó, eu não vou me converter, ninguém vai fazer na minha cabeça. Se um dia eu quiser ir por esse caminho, vai ser por mim mesmo. Então eu ia com o meu jeitão, né? Eu colocava um boné assim, bem, tampava até a sobrancelha, assim, camiseta de sepultura, que eu gostava, né? Tinha 8 brincos, pintava as unhas de preto, cabelo vermelho.
Mudou muito, então.
Me chamava muito. Não, mudou um pouquinho. Na verdade, eu tenho que fazer um esforço muito grande pra lembrar, assim, como é que eu era, sabe? E graças a Deus, ninguém falou nada, sabe, do meu visual. Se tiver vontade, pelo menos não chegaram em mim. Porque qualquer coisinha talvez me tirasse, assim, daquele caminho. Mas passou um mês, mais ou menos, que eu tava indo. As senhoras lá da igreja, que eram as mais firmes, né? Eu tava andando muito perto delas, assim, né? Pra eu não perder o foco. Porque os jovens lá também estavam querendo muito, né? Tava meio desviado, assim, querendo as coisas do mundo. E eu tava com esse propósito. E elas me chamaram para uma vigília de oração. Eu fui. Hoje eu vejo, né? Teve muita luta para eu não ir nessa vigília, só que eu não sabia o que ia acontecer lá. E aí cheguei lá, me senti um peixe fora d'água, porque, assim, eu não sabia se era aquilo que eu queria. Era um povo muito diferente de mim, o estilo de vida, né? E esses amigos que eu tinha chamado, que foi esse, o Bruno, né? Que era o baixista, o Marco Aurélio, lá do Fama Foto Estúdio.
Sim.
Tava junto com a gente. Resumindo, eles me chamaram pra ir sair de fininho, porque tava acabando a vigília. Sem eu perceber, cara, foi algo tão espontâneo, que eu virei pra eles e falei: cara, Deus vai falar comigo agora também. Não quero nem saber, Deus vai falar comigo agora. Aí eles assustaram, assim, porque eu não tava acostumado, nem eu falava desse jeito. Uhum. Mas não sei, eu acho que eu vi tanta gente chorando ali, o pessoal parece que tava sentindo uma presença, assim, de Deus. E eles me deixaram ali sozinho. Quando me deixaram sozinho, cara, meu corpo começou a tremer. E tremia tanto, e tava calor. E eu pensei, eu tô morrendo, cara. E meu primo falou que eu não tô salvo, então...
Agora ferrou de vez.
Começou a baixar, meu Deus.
Não tava frio. E eu tive essa experiência, cara. Aí eu levantei e alguma coisa assim eu senti dentro de mim. Ajoelha. E eu pensei, jamais vou ajoelhar. Eles vão achar que eu vou querer me converter. E eu não vou virar evangélico, eu sou espírita, eu ainda tenho muita dúvida se é reencarnação, ressurreição. Eu tinha muitos conflitos. Mas, quando eu fiquei ali, aí eu fiquei em pé tremendo, e entrou um moço na minha frente, com a Bíblia na mão, e talvez você vai conhecer, né, o Pedrinho, da Sandrinha. Resumindo, ele abriu na Bíblia, naquela passagem que Jesus estava no barco com os discípulos, e começou a vir uma tempestade. E os discípulos desesperaram, porque Jesus estava dormindo. na proa do barco. E eles, falam, e eles acordaram Jesus e falaram: mestre, o senhor não se importa, nós estamos morrendo aqui. E Jesus então acordou e acalmou a tempestade. E eles falaram: nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? E ele falou assim: olha, tem um jovem aqui nessa noite. A sua vida está assim, está bagunçada, está turbulenta, você não está entendendo nada. E ele começou a falar tanta coisa, cara. Dentro de mim eu pensei: gente, esses crentes é tudo fofoqueiro, cara. Era só eu e ele ali, sabe? E Deus começou a falar aquilo que queimava no meu coração. Foi aí que aí eu tive um encontro com Deus, sabe? E...
foi, ó, cara, deu uma arrepiada agora, viu?
Minha vida mudou ali, cara, naquela oração. Mas antes, eu esqueci de falar uma coisa. Antes de eu encontrar com meu primo, lá em Carmo do Rio Claro, 2 meses antes, eu estava namorando uma moça. A gente ia até em terreiro de Umbanda. Eu era espírita, mas ela ia nesse, né, no candomblé. E eu respeitava e acabava indo com ela. E num centro que a gente foi, uma entidade lá veio e só falou coisa boa, acertou muita coisa ali. E ele falou assim: olha, eu vou dar meu nome no dia que vocês me invocarem, me chamarem, eu vou lá e resolvo qualquer parada. Qualquer coisa, vocês não vão passar mais por luta. Aquilo pra mim foi o máximo, né? Porque eu ia onde, eu não sabia se era de Deus ou não, mas eu ia onde era interessante.
Te dava as respostas que você queria. Isso é muito interessante você falar isso.
É verdade.
Isso. A resposta que a gente quer, opa, é lógico que é satisfatória.
Exato. Legal,
hein? É bem melhor você ouvir o que você quer do que um tapa.
Não, geralmente você quer ouvir o que você quer e não o que você precisa ouvir. Né?
Exatamente.
Tem uma diferença muito grande entre o que a gente quer e o que a gente precisa.
Então, mas querendo ou não, você estava focado.
Eu sempre busquei o lado espiritual, sabe assim? Eu sempre acreditei que a vida não é só isso aqui.
Com certeza.
Tem algo além, sabe? Me fazia despertar também pro espiritismo, né? Pra esse lado espiritual. Aí, a gente foi embora e naquela semana, cara, a minha sem brincadeira, parecia que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça. Pensamento de morte, eu achava que eu ia morrer. Pensei em escrever uma carta despedindo da minha família. Eu não sabia, mas aquilo já tinha me influenciado, aquilo já tinha entrado na minha vida. E eu pensei, eu vou chamar aquela entidade. Quando eu fui pra casa pra chamar, pra fazer a oração ali chamando, alguma coisa falou comigo: não faz isso, não é de Deus. Eu senti isso, não vou fazer. E não fiz, mas essa minha ex-namorada acabou fazendo. E eu fui ficar sabendo disso uns 2, 3 anos depois, que eu já tinha ido pros caminhos de Deus, eu fui falar de Deus pra ela, e eu perguntei se ela chamou aqui.
Naquele momento?
Ela chamou, começou a dar uma dor de cabeça muito forte nela, começou a ver a mãe dela, já tinha falecido, tava morrendo de medo, e ela falou: vamos terminar, não vai dar certo. Então ali minha vida acabou ali, sabe, porque a gente tinha planos, né, pro futuro. Quando eu estava indo embora da casa dela, eu morava no Cristo Rei também, de bicicleta, cara, eu orando, eu tinha o meu jeito de buscar Deus, né, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, é o que eu sabia. E eu lembrei que antes de eu começar a namorar com ela, eu fiz uma oração: pô, Deus, eu já tô com 16 anos, nunca namorei, né? Coloca uma pessoa.
Que tarde.
Era tarde, pô, meus amigos, né? E aí, na época era aquele ICQ, tinha um bate-papo da UOL.
Eu lembro.
E eu, depois que eu fiz aquela oração, eu entrei numa sala de São Paulo, no bate-papo, e essa moça tava lá. E ela morava em Paraíso também. Então eu vi como um sinal de Deus, né? E a gente começou a namorar. E de repente terminou. Quando terminou, eu fiz essa oração agradecendo, indo embora. Quando eu tava no final de Zezé Amaral, chegando ali no posto de Samambaia, né? Ali eu ouvi uma voz. E eu nunca tinha ouvido nada. Nunca tinha visto nada. Eu sempre quis, mas nunca aconteceu nada comigo. E essa voz falou comigo assim: meu filho, você tem muito valor pra mim. E você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu não sabia, mas a minha avó, a mãe do meu pai, já estava orando por mim naquela época. Ela sempre foi muito católica, e ela estava no hospital e muito doente assim. Uma irmã da Igreja da Graça, aquela igreja do R.S. Soares, perguntou se podia fazer uma oração por ela, orou por ela, e ela saiu de lá, melhorou, mudou de vida, e ela começou a orar por mim, sabe? E lá em casa, minha mãe ficava muito brava, porque o armário meu tinha 2 portas, e eu tirei todas as roupas e fiz um altar ali, sabe? Então tinha caveira, tinha gnomo, bruxa. Onde eu ia, eu comprava essas coisas. Tinha incenso queimando o dia inteirinho. Então, a minha avó sempre pedia pra orar ali, sabe? E eu achava que não resolvia nada, não dava nada. Mas Deus falou comigo aquela noite. Só que eu fiquei tão empolgado, porque eu comecei a chorar muito e senti uma paz que eu nunca tinha sentido e nada do que eu tinha experimentado no mundo. E aí eu cheguei no outro dia na escola, eu estudava na UFG, comentei com os amigos meus que Deus tinha falado comigo. Ele falou que tinha uma grande obra na minha vida. Aí os moleques racharam.
Eles pensaram o que você pensou aquela vez do seu primo lá em Câmara. Eles devem ter pensado a mesma coisa.
E eles começaram a rir, cara. O Juninho tira de cabeça, cara. Você é o mais eu era o mais bagunceiro lá, sabe? E eles falavam, Deus não fala não, cara. Você acha que Deus vai falar? Deus não sei lá se Deus existe. Então eles tiraram muito isso da minha cabeça. E aí que eles me levaram para as festas mesmo. E aí eu fui esquecendo aquela ideia. E aí foi aí que eu encontrei com meu primo. Por fim eu já estava na vigília. E ali na vigília, aquela mesma voz, eu consegui reconhecer ela. Ele falou comigo assim, meu filho, você precisa se arrepender. Naquela hora passou um filme na minha cabeça. Todo tipo de coisa errada que eu tinha feito. E eu me arrependi ali. Falei, Deus, me perdoe. Me perdoe, eu estava cego espiritualmente. Eu tive uma conversa com Deus ali. Não sei se foi rápido, se demorou. Eu só sei que eu senti uma paz depois daquilo. Que aí eu falei do Espírito Santo. Jesus, ele falou assim, ó, eu preciso ir. Porque os discípulos não queriam que ele morresse, Jesus, sofresse o que ele sofreu. Mas ele falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E pode ter certeza, o Espírito Santo vai conduzir vocês a toda a verdade, vai lembrar vocês das palavras que eu disse, vai convencer vocês do pecado. E então o Espírito Santo é como se fosse Jesus dentro da pessoa. E foi naquela hora que eu entreguei minha vida para Jesus, eu reconheci que ele era o meu Salvador, que ele morreu pelos meus pecados, que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Eu saí de lá, cara. Eu só queria abraçar os outros e falava, Deus falou comigo, você não vai acreditar. E eu, que era um moço muito fechado, assim, todo mundo ficava preocupado, minha família, porque eu não chorava. Morreu meus parentes, né? E eu não desci uma lágrima. Porque eu era frio. Muito fechado, muito frio. Eu era assim. Mas eu chorava tanto. E naquela hora comecei a orar. Eu nunca tinha orado assim. Começou a vir cenas na minha cabeça, assim, da minha família, meus primos. Eu comecei a sentir um amor e orando por eles. E aí, quando eu saí daquela vigília, eu olhei no meio do mato, assim, tava de noite, muito escuro, né? Era uma chácara. Eu vi um bruxo ali, cara. Eu nunca tinha visto nada, como eu disse, nunca tinha tido experiência nenhuma. Mas eu vi um senhor com um chapéu grandão, assim, ajoelhado. E só eu que via. E a moça que estava comigo, a Graciele, ela falou, Juninho, vambora, tá todo mundo entrando no carro, você vai ficar para trás. Eu falei, Graciele, dá uma olhada ali. O que é aquilo? O que você não explica? Ela falou, não tô vendo nada. Aí eu mostrei para ela, falei para ela, e ela falou, Juninho, tá amarrado, isso não é de Deus não, em nome de Jesus expulsa isso. E aí eu fui entendendo que o inimigo, ele queria já me tirar desse caminho, sabe? Aí passou os dias, cara, eu não aguentei. Aí contei pro meu primo o que tinha acontecido, que eu já tava indo na igreja. E a transformação lá dentro de casa foi imensa, porque assim, meu pai, ele via eu orando, minha mãe. E aí eu tive que contar, falei, gente, eu tô indo na igreja. E eles acharam assim que eu quis quietar, sabe? Sair daquela vida. Uhum. Mas não foi eu que procurei isso, Deus que me chamou, sabe? E aí um dia eu tava muito feliz indo pra igreja, né? Domingo à tarde. E eu pensei, gente, quem na minha idade tá buscando a Deus que nem desse jeito, né? Eu fiquei todo assim, até orgulhoso, né? E aí eu pedi para Jesus, foi Jesus, fala comigo agora, vou abrir a Bíblia, mostra. Na hora que eu abrir vai ser a passagem que você vai falar comigo. Aí caiu numa passagem que Jesus fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vão e dê muitos frutos. Aí ali eu entendi.
Pronto, falava, entendeu.
Deus que me chamou, eu só abri a porta do meu coração.
É para você liderar. Porque muita gente deve estar passando pela mesma situação que você passou, deve estar buscando. Juninho, posso chamar de Juninho, né?
Juninho.
Senhor pastor Antônio Juninho.
Não, pode chamar de Juninho.
Juninho, eu acho que tem muita gente nesse momento que deve estar buscando exatamente o que você buscou e conseguiu. É lógico que, né, todo dia não é aquela maravilha, você não vive naquela felicidade 100%. Não, isso é uma utopia, né? Felicidade são momentos que você vive ali que você que ela vai terminar, mas você tem que seguir em frente. Essa mensagem dos jovens, principalmente, que eu estou sentindo, tá? É uma opinião minha, pessoal, não sei a opinião deles. Eu acho que os jovens não estão nem aí para a mensagem de Deus hoje. Não estão nem aí para Deus. Acha que o mundo vai acabar daqui uma semana. porque eles querem fazer tudo ansiosos demais da conta. E principalmente uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que eu tenho um cargo público, então eu tenho minha exposição também até certo ponto, e eu vejo na rede social que existe um ódio em várias pessoas que estão aqui no meio. E esse ódio, como é que eu posso dizer? É um ódio que está dentro da pessoa, que ele quer soltar na rede, que aparece, porque não consegue soltar de outro jeito, ou a vida dele está ruim. Você acha que essa influência sua, essa sua liderança, você tem noção da sua capacidade de melhorar isso que nós estamos vivendo hoje no dia a dia? Você tem essa noção? Você pratica isso? Você tem essa noção?
Eu tenho a consciência que eu sou um influenciador, né?
Exato.
Então o que eu falo tem peso, sabe? Inclusive na área da política, que é uma área que eu não envolvo, foi uma escolha que eu fiz, justamente por isso, porque eu não quero que a pessoa desvie o foco, né? Eu fui chamado para pregar o evangelho.
Exato.
E sou até contra, né, pastor se envolver com isso. Acho que não, cada um tem uma vocação, porque infelizmente no Brasil está tendo isso, né? Muita divisão, né?
Exato.
Muita guerra.
E essa polarização. Uma polarização, vamos falar assim. É. E está existindo uma guerra onde não pode existir, porque a política ela é nobre. É nobre, é uma arte de ajudar as pessoas. A gente vive política todos os dias, né? No nosso dia a dia da pessoa. E as pessoas parecem que não estão entendendo isso. Eu acho que a gente está brigando por algo que a gente não pode brigar. Mas também a gente tem que escolher também os representantes de uma maneira melhor. Então eu só queria que você tivesse essa noção. Ó, eu tenho uma influência na vida das pessoas e eu quero tentar cada vez mais usar essa influência para pegar a Fernanda lá que está perdida no mundo. Fernanda, tem uma oração boa aqui para você. Você tem um caminho que a sua vida vai mudar para melhor. Então eu acho que você tem essa noção, isso é legal. E o seu testemunho é maravilhoso, né, cara? É uma história sensacional.
É, eu tenho a minha tia, né? Minha tia Neném, vou até passar esse podcast para ela depois. Ela é muito disso. Minha tia é uma referência que eu sempre busco ela para conversar e para ter diálogos disso. Ela olha para mim e ela fala: Fernando, você é a menina dos olhos de Deus. E eu fui entender isso muito mais tarde. Muito mais tarde. Porque até então, você ser a menina dos olhos de Deus, pra mim, tá em música evangélica, tá em música gospel, sabe? Aline Barros. E vai além disso. Então a minha tia, ela traçou um propósito ali na minha vida, então sempre que eu preciso, eu busco por ela. Só que minha tia falou uma coisa muito interessante, que quando você vai buscar Deus, você mencionou aí, tem certas batalhas. Você é praticamente impedido. Acontece algo que vai além, né? A gente alcança onde o nosso braço chega e vê onde os nossos olhos chegam, né? Para ali. A partir desse momento, 18 anos, tá? Maioridade. O que poderia ser o pior momento da sua vida foi o melhor que você encontrou Deus. Mas a partir daquele momento que você aceitou, foi só fluindo ou você passou por altos e baixos?
É, na verdade, desde quando eu comecei a ter o contato, né? Ouvir sobre Deus, já começou a luta, sabe? Eu não tinha noção, não sabia dessas coisas, mas o inimigo, né? Que de acordo com a Bíblia, Satanás e os seus demônios, eles lutam o tempo todo para não deixar eles enxergarem a verdade. Então, ele mesmo, né, usa as religiões para cegar as pessoas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele não é mais um caminho. Na minha opinião, né, de acordo com a Bíblia, não existem outros caminhos. O ser humano, ele tenta criar o seu próprio caminho. Tanto é que religião, no latim, significa religare. É o homem tentando se religar com Deus, porque todo mundo tem essa necessidade, sabe que alguma coisa falta, ela precisa de algo mais, mesmo que ela não enxergue, né? Mas aí ela vai para as coisas passageiras do mundo, os prazeres do mundo, né? E na verdade o evangelho é o oposto, é Deus que se conectou ao homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, as pessoas, assim, elas têm essa necessidade, e como eu experimentei, eu não falo de uma coisa que eu não vivi, porque aconteceu comigo, a luta espiritual foi muito grande, tudo, e isso foi me fazendo acreditar cada vez mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tudo que estava lá, eu olhava na minha vida, e eu ficava impressionado, acontecia, sabe?
Você acredita que cada um pode ser destinado para alguma coisa? Você se encontrou hoje no... sabe, na questão evangélica, você acha que pode ter outras pessoas com missão e propósito para outras questões? Uma vez eu conversei com uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Foi aí que eu entendi que a religião é uma roupagem e a gente vai se despindo dela. Quando a gente, sabe, a gente está completamente sem nada, a gente conseguiu enxergar. E ele explicou pra mim que na visão dele a religião era um espelho abaixo do céu. E esse espelho estourou. E cada parte do espelho foi pra um lugar. Então na Índia a gente tem uma religião, aqui a gente tem várias e por aí vai. Então cada um tem uma missão, tem um propósito. Você lidera, né? Você já foi espírita, você passou por outros lugares também, você contou suas experiências. Como que é pra você? Você consegue ser aberto com isso?
Isso. Então, eu confesso pra você que no começo eu tive dificuldade. Uhum. Porque você acredita tanto naquilo. Foi uma experiência tão forte que eu tive de ver Deus falando comigo. E não somente nesses momentos, mas o tempo todo Deus foi me conduzindo. Que eu queria que todo mundo virasse evangélico, sabe? Uma vez eu anotei vários versículos, né, da Bíblia que são contra o espiritismo. Uhum. E eu quis mostrar pra minha mãe, pra minha irmã. Só piorou a situação.
Aí vai piorar. Eles
ficaram bravos.
Mas sua família é espírita?
A minha irmã se converteu, né? Tá firme com Deus. E a minha mãe é espírita. O meu irmão também, o meu pai. Então, eu acredito que a verdade é uma só. A verdade é Jesus. Mas eu não acredito que Deus ele é evangélico, que Deus é católico, que Deus... Não tem essa de religião. Mas eu acredito sim que cada pessoa vai ter essa oportunidade de conhecer a verdade. E foi a experiência que eu tive. Eu conheci a verdade. Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E realmente ela liberta. Ontem, semana passada, eu fui encontrar com um moço daqui da nossa cidade. Ele chama Haroldo. Talvez vocês conheçam ele.
Do irmão do Luiz Fernando?
Não sei. Ele cuidava de bar aqui em Paraíba.
É, mora ali no Zé Amaral.
Fez um encontro com Deus e assim, conversei com ele, fiquei impressionado. Mais um dos milagres que Jesus fez, sabe?
Então, tá, mas você conseguiu usar a sua liderança pra ajudar uma pessoa, entendeu?
Na verdade...
É isso que a gente quer no dia a dia.
É ajudar.
Eu tive essa transformação e eu pensei, se Jesus fez comigo, ele pode fazer na vida de qualquer um. E aí Deus foi me dando, lógico, né? Paciência, né? Porque muitas vezes eu queria que todo mundo se convertesse. Não é assim. Cada um tem o seu tempo.
Uma única verdade, né?
Infelizmente, nem todos vão aceitar, né? Porque Jesus estava na cruz. De um lado, um começou a criticar e falou: ah, se você fosse filho de Deus mesmo, você mandava a gente descer daqui, né? Você ia provar que você é filho de Deus. O outro já falou assim: olha, nós estamos aqui porque a gente mereceu. Ele falou: Jesus, eu reconheço que tu és o Cristo. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Então ele foi salvo ali, nunca foi numa igreja. Quem garante que ele mudaria de vida? Eu acredito que sim, mas a gente não sabe como que seria. Mas a fé dele foi a passagem de entrada ali para o céu. Então, Jesus inaugurou o céu levando um que era criminoso, né? Então ele pode mudar, no céu não vão ter muita surpresa. Porque aqueles que a gente achava que estava ali pregando, na igreja o tempo todo, orando, jejuando, às vezes não vai ser salvo, porque... O tema central da Bíblia é o seguinte: ninguém é bom, ninguém consegue se salvar. Por isso Deus teve que enviar o filho dele, que veio de uma virgem, porque se viesse de forma natural, seria pecador como nós. Teria a semente de Adão na sua natureza carnal. Teria o pecado dentro de si. Em algum momento ia pecar. Quando vem a lógica, a criança não tem noção. Jesus disse, né, os pequeninos, deles é o reino dos céus. Mas quando ela atinge a consciência, é impossível não pecar, né? A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram separados da glória de Deus. Então, quando Deus ele fez os mandamentos, porque até então o ser humano não tinha noção de como agrada a Deus, como viver do jeito que Deus agrada, por quê? Tudo começou com Adão e Eva, né? Adão e Eva andavam com Deus, Deus visitava o homem, tinha um contato direto. E ali não existia morte, não existia tragédia, doença, discussão, nada. Nada que fosse ruim. Só que Deus falou pra eles o seguinte, olha, que era uma demonstração de amor, né? Porque Deus nunca quis um robozinho, uma máquina seguindo ele. Ele falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui vocês não vão comer, do conhecimento do bem e do mal. E um dia, né, Eva estava passeando pelo jardim e a serpente, né, possuída, o diabo possuía a serpente ali, que na verdade Satanás era um anjo de Deus, o mais lindo e perfeito de todos, que habitava com Deus, Só que um dia, pela soberba, pelo orgulho, ele quis ser igual a Deus, ele quis estar acima de Deus. E por causa disso, ele teve a queda, e ele veio a este mundo, e foi lançado, né, do céu, junto com um terço dos anjos, e ali ele seduziu Eva. E ele falou, olha, Deus falou para você que no dia que você comer isso aqui, você vai morrer? É mentira, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai conhecer tanto bem como mal. E ela, seduzida por aquilo, e por ver que o fruto era, devia ser muito prazeroso se comer, ela comeu e deu para Adão. Os dois, naquele momento, aparentemente não mudou nada. E Deus já tinha falado que eles iam morrer. Só que, na verdade, eles morreram espiritualmente. E aí Deus veio encontrar Adão no jardim, e ele perguntou, Adão, onde estás? E Adão se escondeu, porque ele ficou com vergonha. Ele viu que ele estava nu, e ele tampou com folhas de figueira, que, na verdade, representa a religião. Por quê? O ser humano, ele sabe que ele está errado, ele precisa ter uma paz, ele precisa ter um desencargo de consciência ali. Então, ele procura um meio dele se conectar com Deus. Só que na hora, Deus, ele perguntou, por que que você está escondido assim? E por que que você viu que você está nu? Quem te mostrou isso? Ele falou assim, ah, eu vi que eu errei, nós erramos. E o pecado trouxe essa vergonha para ele. E Deus, a Bíblia diz que ele tirou aquela flor de figueira, sacrificou um animal, e com a pele daquele animal cobriu eles, deu essa roupa para eles, e aí eles podiam ter acesso a Deus. Ali Deus estava mostrando o seguinte, o pecado ele gera morte, e alguma coisa precisa morrer. E para que o homem não morresse, um animal foi morto, só que nunca foi o propósito de Deus. E quando Jesus veio, milhares, né, cerca, segundo a Bíblia, mais ou menos 4 mil anos depois, João Batista, que foi um homem que preparou o caminho, né, para Jesus vir, ele falou, aquele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus ele veio justamente para isso, para tirar de uma vez a separação, né, de um homem com Deus. E o que acontece? Quando Adão e Eva eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E ali tinha a árvore da vida, que é a árvore que dá os frutos eternos ali, que eles comiam para viver eternamente. A morte nunca foi o propósito de Deus. Porque hoje você pode ser a pessoa que tem mais fé, você vai ser abalado pela morte, porque ela é o maior inimigo do ser humano. E Jesus venceu até a morte. E o que acontece? Quando eles foram expulsos, ali o homem começou a morrer, porque o homem que era para viver eternamente começou a morrer, veio doença. O próprio filho, né, de Adão, Caim, matou Abel, e veio tudo que está... E o mundo hoje é do mesmo jeito que era antes. Não mudou nada, as pessoas são do mesmo jeito, isso, o ser humano infelizmente não tem conserto.
Uma coisa importante, que eu antes de terminar, eu queria te perguntar. Isso tudo que você nos transmite, transmitiu para todo mundo, está na Bíblia, correto? É, a Patrícia, a minha esposa, ela fez um estudo bíblico uma vez. A doutora Arlene, não sei se já faleceu, não sei se é isso. Você já ministrou cursos sobre a Bíblia, Juninho? Tem algo que você consegue fazer, orientar, sugerir para que as pessoas façam um estudo bíblico? Porque eu acho o seguinte, é muito importante que todos façam um estudo bíblico. Eu acho muito importante. Porque lá está realmente o caminho que você tem que seguir a sua vida, no caminho do bem. Existe algo você, Juninho, para fazer um estudo bíblico com as pessoas? Existe algo, algum link, existe algum site, existe algum canal? Pode passar isso para nós, por favor?
Posso. Tem, no meu canal do YouTube eu faço a oração da manhã, 5 horas da manhã e 8 horas da noite. Ali eu sempre trago uma mensagem da Bíblia. Eu nunca só oro, sabe? Porque eu acho, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então, primeiro eu desperto a fé na pessoa trazendo um ensinamento bíblico.
Certo.
Mas além disso, tem o meu site, que é o pastorantonojunior.com.br. Lá todas as mensagens são divididas por temas, né? Então tem lá casamento, situações de crise, luto. Tudo eu vou trazendo o que a Bíblia diz sobre aquilo.
Aí você transmite essa mensagem com o tema através do estudo da Bíblia que você tem, certo?
Exatamente.
Cara, isso é muito importante, viu? A gente tem que transmitir isso mesmo para as pessoas.
E tem o meu livro, que nele eu coloquei ali uma mensagem por dia, todas têm um versículo em cima, e eu trago um ensinamento. Sabe? Então é muito importante sim estudar, porque às vezes a Bíblia é assim, ó, se você ler um versículo só e tirar a conclusão de acordo com aquilo ali, você pode tomar uma decisão precipitada.
Exato. Até, pode... Por isso que eu estou falando do estudo bíblico, Gustavo, Fernando, Pedro, Ju e Bruno. Quando você conhece de maneira didática, eu estou falando do estudo bíblico, não é a pessoa chegar e vai ler a Bíblia. Gênesis, tá, 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 lê a Bíblia, valeu, legal. Não, não é. É você transmitir de forma didática a Bíblia para as pessoas, para que as pessoas conheçam o livro Bíblia. É, isso tudo, cara, é transmitido através de mensagens diárias que o Juninho tem. Inclusive, ele nos deu aqui dois livros. Quero agradecer muito. Nós vamos fazer um sorteio, tá? Desses dois livros para todo mundo que acompanha o nosso Instagram, o YouTube, o podcast. Nós estamos na plataforma no Google Podcast, no Spotify, e estamos chegando agora na Apple Podcast também, tá?
Eu quero perguntar, você falou muito bem, o Vinícius falou um pouco antes, sobre toda a situação que rola na internet, é muita polêmica, é muito ódio. Isso, e tudo mais. Eu queria perguntar para você, como que tem algum tipo de problema? Aparece algum engraçadinho com algum comentário que não tem nada a ver? Você passa por esse tipo de situação? Como é que você lida com isso?
Passo. Assim, o meu caso é muito... É muito pouco, gente.
É errado, né? Muito, eu muito não, pouco, eu não mais, tá?
Mas justamente por isso, porque a pessoa não tem o que falar ali, sabe? Eu não tô falando de mim. Isso. Quando eu falo de mim, é sempre para estimular a pessoa.
Testemunho.
Né? Mas eu falo da palavra de Deus. Então, se ela tiver alguma coisa contra, tem alguma coisa contra a Bíblia. E os poucos que falam, eu nem ligo, cara. Porque, assim, é um em 100 mil, em 1 milhão, sei lá. E quando fala é sem fundamento. Então eu fico em paz, sabe? E quando fala é assim, é o pastor ladrão, o pastor safado, o pastor quer roubar dinheiro dos ouvidos.
Isso. É alguma coisa
mesma história,
desse gênero,
é um preconceito.
Sim, sim.
Aí eu simplesmente, o que acontece? No YouTube tem a opção de você bloquear a pessoa. Só que você bloqueia, ela continua assistindo o vídeo, ela pode até comentar, ninguém vai ver mais. Então tem essa opção, é tipo restringir, né? Para que ela não fique gerando discurso de ódio ali. Mas eu quero que ela continue assistindo, porque pode ser que ela mude a opinião dela.
Perfeito. Né? O melhor jeito de resolver um conflito é com a mãe.
Não, com o hater você não tem que bater boca, cara. Dá problema.
Deixa ele.
Pastor, eu gostaria de... Só como você é um intermédio, você tem o dom da palavra, isso é nítido aqui para nós, claro que a sua vivência, o seu modo de ver. O que é o Espírito Santo para você?
O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Ele não é um Deus distante. Muitas vezes a gente fala, ele é a terceira pessoa da Trindade. Se você falar dessa maneira, você acaba colocando ele como último. Só que ele, o Deus Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai é o mesmo Deus. Então, é Deus conosco. Jesus esteve aqui, só que foi momentâneo. Ele chegou até a dizer para os discípulos, olha, vocês vão fazer obras muito maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, o Espírito Santo é o que te capacita a caminhar com Deus. É o que vai mudar a sua vida. Quando você comete algo que está fora da palavra, que é fora da vontade de Deus, ele é que vai te convencer. Só que ele convence de uma maneira, cara, que te constrange. O amor de Deus te constrange. Sabe, quando Pedro, por exemplo, negou Jesus, Jesus simplesmente olhou para ele, Pedro chorou amargamente e ele mudou de vida. Né? Judas, pelo contrário, ele teve a oportunidade. Jesus ainda beijou no rosto dele e falou, por que você está me traindo com um beijo? Meu amigo, chamou de amigo. E ele resistiu ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, se você ouvir a voz de Deus hoje, não resista ao Espírito Santo. E foi o que aconteceu comigo. Quando o meu primo falava de Deus para mim, eu pensava, eu tenho duas escolhas. Ou eu rejeito, fecho essa porta aqui e bolo para frente. Mas pode ser que eu vou estar fechando a única porta de salvação para mim. E foi o que me fez abrir o coração, sabe? Porque Jesus disse lá em Apocalipse 21, diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e viverei com ele eternamente. Eu tomei essa decisão e eu vi que realmente o Espírito Santo é o Deus vivo que...
É, Juninho, sua missão. É sua missão e vamos cumpri-la. E você está cumprindo muito bem. Parabéns.
Parabéns.
Cara, eu fiquei... assistindo aqui um testemunho maravilhoso hoje. Eu vou para casa mais leve, mais feliz. Muito bom.
A gente preocupa muito assim com o que os outros pensam. A gente tem responsável por ter comunidade de religião. Tem muito católico que me segue, sabe? Tem espírito também. É a pessoa que tem que se abrir para Deus e o Espírito Santo conduz ela à verdade, porque eu tinha muito medo de errar. Quando eu ouvi aquela voz de Deus a primeira vez, eu pensava, Deus, eu orava, né? Deus, eu sei que o Senhor fala comigo, mas me guia na verdade. e eu vi que a verdade é Jesus, sabe? Se um dia a igreja presbiteriana ali que eu tô fechar as portas, se não tiver nenhuma igreja mais, eu vou seguir Jesus, eu sei que eu vou estar com ele.
Show! Oh, parabéns.
Obrigado, gente.
Que orgulho. Eu, assim, agradeço. Foi um podcast maravilhoso.
Foi uma trajetória incrível. Falar pro pessoal o presente que o pastor nos deixou pra gente fazer o sorteio.
O pastor deixou aqui o Momento com Deus, tá? E Vida de Oração. São 365 mensagens, né? De fé e esperança para um ano de comunhão com Deus. Isso aqui, pro nosso dia a dia, é um tesouro. Nós vamos sortear, né, Fernanda? A Fernanda toma conta do sorteio para nós, nas nossas redes sociais.
O Vinícius, que é craque, ele é mais craque no sorteio, tá bom? Ele fez da viação.
Então, a gente agradece de coração esse presente, um presentaço, e a gente vai repassar para os nossos seguidores.
Tem um site para adquirir, uma loja virtual.
Eu tava lendo aqui,
presentecristão.com.br,
né, Júnior?
Isso.
O site é pastorantoniojúnior.com.br também, que é o site do Clóvis Júnior. O YouTube, o canal é PR Antônio Júnior, Pastor Antônio Júnior, né? O Instagram, Pastor Antônio Júnior. E o Facebook é Pastor Antônio Júnior também. Eu tô muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui do seu lado. Eu agradeço.
Obrigado,
Juninho. Vamos dar um abraço em todos a sua família, que nós... Eu gosto de todos eles, sem exceção, inclusive o pessoal do Carmo. A gente vai lá no Carmo de vez em quando. Eu fico numa casa de frente com a turma lá. Muito feliz mesmo. Bom. Muito bom. Muito obrigado, tá?
Muito obrigada pela participação, por ter aceitado esse convite aí. Uma aula.
Foi uma honra pra nós.
E por favor, sempre que você quiser transmitir uma mensagem, você vai falar assim, eu vou usar aquele meio de comunicação mais uma vez. As portas estão abertas pra você sempre aqui.
É isso aí. Com certeza.
Nossa, obrigado mesmo. De coração.
Vamos pra cima. Vamos com Deus no coração e fazer o bem.
Gente, obrigado mais uma vez. Tchau. E a gente se fala de novo semana que vem.
Se Deus quiser.
Um abraço.
Tchau, tchau. Um abraço.
Obrigado.